Olá, eu sou a Juliana Gomes e você está no meu, no seu, no nosso Jornal do Veneno. O jornal que não deveria existir, mas vai continuar de pé enquanto a gente sofrer derrota atrás de derrota no Congresso e tudo mais. No programa de hoje, eu começo dando satisfação pelo meu sumiço. Depois, vamos falar de Cacau e da novela Renascer, da aprovação do PL do Veneno e, para fechar, o que a gente pode esperar da nossa estimada indústria alimentícia nesse ano, hein? Novidades proteicas? Café mais turbinado? Refrigerante com probiótico? Vamos ver. Bora começar, então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Olá, Venener! Oi, sumida! Bom sábado pra você. Tô gravando esse episódio na sexta-feira, dia 26 de janeiro. São 11h50 da manhã e feliz 2024, né? Reza a lenda aí, ó, que até o carnaval a gente pode seguir desejando feliz ano novo pra todo mundo, né? Ficamos aí com um hiato de muitos meses, mas se você acompanha o Comida no Instagram, você já sabe, né? Esse sumiço meu aqui do podcast tem um nome e tem um sobrenome. Mais uma vez, a gente passou por um perrengue aí, ó, apoteótico com a saúde do meu filho no ano passado. Ele ficou 30 dias na UTI em setembro, por conta da pneumonia. Aí voltou para casa com muito diurético para limpar o pulmão e acabou entrando em coma porque foi diurético demais. E ele quase se foi de novo, mais um mês de UTI. A gente passou o fim de ano em casa, graças a Deus. Ele tá bem melhor, mas tem um longo, longo, longo processo de recuperação pela frente. E a nossa rotina de cuidados com ele, que já era muito intensa, ficou ainda mais. Ou seja, eu mal tenho conseguido responder e-mails, quem dirá colocar um podcast no ar, né? Então você se prepare que eu vou abrir o programa já com uma bomba. Sim. Respira fundo. Não vamos chorar. Mas este é um episódio de despedida do podcast. Mas, ó, não é definitivo, acredito eu, tá? Vamos com calma. Eu caí na real, gente, fora esses períodos aí de fortes emoções. Na minha rotina atual, não cabe um podcast. É muito trabalho. Para colocar ele no ar, eu precisei muitas vezes trabalhar feito um zumbi e abrir mão do pouco de saúde mental que me resta. E abrir mão de pouquinho de descanso, sabe, que minha rotina permite. Então imagina, para colocar no ar de 30 a 40 minutos de episódio, eu gravo de 8 a 12 páginas de roteiro. Antes de escrever, é uma semana inteira pesquisando notícia, lendo, se informando, né? Aí tem que gravar, aí tem que escutar depois de pronto para ver se prestou. E isso que o Eduardo Wolff, maravilhoso, divide a pesquisa na escrita do roteiro junto comigo. Sozinha, eu não teria colocado um episódio semanal no ar no ano passado. Aí, eu pensei no seguinte, eu não quero acabar com o Jornal do Veneno, jamais. Eu amo esse projeto aqui. Só quero encontrar um formato mais simples para ele, sabe? Que caiba na insanidade que tá a minha vida hoje. E que mesmo quando tudo acalmar por aqui, que caiba em paralelo com outros projetos, sabe? Eu quero muito voltar a dar curso, dar oficina, tenho muita saudade, tô cheia de ideias aqui. Quero fazer muito um curso de análise de rótulo, de produtos veganos da moda. Mas, enfim, eu pensei então em transformar o Jornal do Veneno numa newsletter semanal, gratuita, que quem quiser pode acessar pelo meu site, www.comidasaudavelpratodos.com.br, ou pode receber por e-mail todo sábado de manhã. Essa news vai ter essa mesma carinha que você conhece aqui, a mesma linguagem, o mesmo deboche, né? Um giro de notícias político-alimentícias, algumas reflexões, às vezes mais tranquilas, às vezes mais nervosas. E aí, com a adição aí da volta dos quadros. Eu quero muito, muito, muito voltar com o Mengana que eu como, mas agora com direito à imagem de produtos, né? Eu quero criar um quadro novo também, focado em desmentir as bobagens que o povo espalha aí sobre agro, sobre saúde nas redes sociais. Aceito sugestões de nome, inclusive, tá? E vou colocar essa news no ar depois do carnaval. Se você não tem Instagram para acompanhar esse lançamento, mês que vem você procura Jornal do Veneno lá no Substack, que é aquele site e aplicativo só de newsletter, sabe? Que vai estar lá, beleza? Ah, e não custa esclarecer, né? Uma coisa vai ser Jornal do Veneno versão newsletter. Outra coisa são as minhas colheradas, que é a minha outra news, só para apoiadores, que é focada mais em textos mais pessoais, assim, né? Com recomendações de conteúdo, de leitura, e sempre enviadas no último dia do mês. Então, vão ser duas news separadas, uma gratuita e uma para apoiadores. Recados dados. Vamos começar logo esta bagaça aqui, que eu tava com muita saudade. E vamos começar por um ótimo tema. Pela nova novela das nove da Globo, que substitui aquela Agro e Paixão. Aliás, Agro e Paixão, que ostentou o pior cenário da história da dramaturgia brasileira, né? Não tem Cauã Raymond sem camisa que faça uma monocultura de soja horrenda ficar atraente, né, gente? E falando nisso, na novela que eu chamo de Agro e Paixão, o site de Ouro nos Ruralistas deu que a fazenda do Tony Ramos, da novela, ela é real e pertence ao grupo Valor Commodities. E assim, gente, é o puro suco do agro desse país, né? Teve envolvida com trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, criou peixe sem licenciamento, desviou o curso de um rio, teve mais de 3 mil hectares de terra desmatadas, já foi autuada por despejo ilegal de agrotóxicos, e um dos proprietários de terra da fazenda ainda trabalhando no Ministério da Agricultura no governo do ladrão de joias.
Agrotec, agropop, agro é tudo.
Quer mais a cara do agro brasileiro do que isso? Agora, Renascer tem outra pegada. Pelo menos é o recado aí que a Globo quer passar nos primeiros capítulos, né? E se você não sabe, Venener, eu vou te lembrar aqui, tá? Renascer foi ao ar em 93 na Globo. E nessa primeira versão, a trama girava em torno da produção de cacau no sul da Bahia. E ao longo dos capítulos, essas lavouras começaram a sofrer com uma doença chamada vassoura de bruxa, que é um fungo que ataca a formação de flores do cacau, do cacaueiro, e aí os galhos secam e parecem tipo uma vassoura mesmo, e por isso o nome, e a polpa da fruta, do cacau, apodrece. A gente tem o primeiro registro da história da doença no Suriname, no século XIX, depois também devastou os cacaueiros do Equador nos anos 20, e chegou na Bahia em 89 e também continuou se espalhando pelo mundo inteiro. Desde então, a produção global de cacau nunca voltou o que era antes da doença. E o Brasil foi um dos países que mais sofreu, perdendo cerca de metade da sua produção. Até a década de 20, nós éramos o grande produtor de cacau do mundo. Mas quando a vassoura de bruxa chegou aqui, o Brasil já tinha perdido a liderança para a Costa do Marfim, na África, que segue até hoje como líder na produção de cacau do mundo, seguida de Gana, Indonésia e Nigéria. Nós somos agora o quinto maior do mundo em consumo e produção. E não damos conta de produzir o que a gente consome internamente. Ou seja, desde 98, o Brasil importa cacau. Ó que triste. E voltando para a novela. Enquanto a primeira versão acompanha toda a crise do cacau nos anos 80, o remake já parte dessa crise. Os fazendeiros já estão falidos na novela nova, já querem vender ou abandonar suas terras, já não têm o poder de influência de antes, né? Começam a perder aquele status de coronéis. E o protagonista da novela, que é o ator Humberto Carrão, surge do nada, compra uma das lavouras falidas e insere umas ideias novas aí de plantio que ninguém nunca tinha visto entre os coronéis do cacau, né? E isso desperta a desconfiança e incomoda uma galera. Até o momento, na ficção, se plantava cacau como se planta muita coisa mesmo e como ainda se faz agora, neste momento, no Brasil e no mundo. Você arranca as árvores do terreno, taca fogo para limpar o mato e planta tudo do zero. Não custa lembrar, gente, também que o cacaueiro não é nativo do Brasil, né? Ele foi inserido aqui. Mas o nosso mocinho na trama rejeitou essa técnica. ele já abre o capítulo 1, dizendo que não vai deixar ninguém derrubar uma única árvore da sua propriedade, nem as que estão doentes, com a vassoura de bruxa. O nosso coronelzinho, ou Zé Inocêncio, só vai dar as condições para o próprio ecossistema se recuperar do fungo. E o jeito que ele arrumou de fazer isso foi plantar várias outras frutíferas para enriquecer esse solo, fazer mais sombra e proteger o cacau, como jaqueira, como cupuazeiro, e podar as árvores doentes. Essas ideias, o autor da novela, que é o Bruno Luperi, não inventou do nada, né? Aliás, Bruno Luperi é neto de Benedito Rui Barbosa, que foi o autor da primeira versão nos anos 90. Ele foi ousado e já abriu a novela falando de agroecologia, coisa que não tem na versão do avô nos anos 90. Agroecologia, gente, não é uma técnica de plantio. É um grande guarda-chuva de conhecimentos, uma perspectiva aí com evidência científica, inclusive, e que o nome já diz, né? É a conexão entre agricultura e ecologia. O seu princípio mais básico de todos, tão difundido pela nossa grande Ana Maria Primavesi, que descansa em paz, é esse que a novela abordou, a saúde do solo. Não existe receita pronta, não existe uma fórmula mágica, mas na agroecologia as doenças, como vassoura de bruxa, elas são indicadores de que algo tem que ser ajustado no solo. Então não existe a ideia de praga, sabe? Na verdade, os ataques, né, de fungos e insetos dão pistas para quem está plantando. Se você pôr na internet, procurar por plantas indicadoras, você vai achar materiais maravilhosos sobre isso. E vai ver, por exemplo, que quando nasce muita urtiga no seu terreno, é porque esse solo está com excesso de nitrogênio e falta de cobre. Se tem muita tansagem, é porque a terra está muito compactada, sabe? Em geral, são áreas de pasto ou de grama. Muita samambaia na terra é excesso de alumínio. E as infestações de pulgões, lagartas e afins indicam algum desequilíbrio no próprio ecossistema mesmo. Por exemplo, se você plantar um maracujazeiro num jardim doméstico normal, tem grandes chances das lagartas atacarem. Porque não tem quem coma as bonitas, não tem as vespas em geral, né? Se plantar perto de um bosque, de uma mata, tem grande chance de ter outros insetos que equilibrem as lagartas, né? Alguém que coma essas lagartas, para não atacarem o seu maracujá. Então, tudo uma questão de equilíbrio. E assim por diante. Mas não, gente. O que a gente costuma fazer na chamada agricultura convencional é o avesso disso, né? No primeiro problema, a gente corre na loja agropecuária para comprar veneno ou pesquisa um monte de solução caseira e nunca resolve a raiz do problema. Então, não melhora a saúde do solo, o problema sempre vai voltar em algum momento. E assim, enfim, não vamos também se iludir, né? Eu acho que o remake de Renascer não vai fazer uma grande propaganda dos princípios agroecológicos ou uma crítica ferrenha à agricultura convencional. Acho que ela deve seguir aí um pouco o caminho de Pantanal, que é do mesmo autor, inclusive. Vai ter bastante cachoeira, mata, personagens ligados à terra, né? Que tem uma ligação não só comercial. E deve ter umas pitadinhas também de vamos preservar a natureza, esse é o caminho. O problema é que no intervalo da novela continua tendo o comercial do Agropop. Ai, que ódio! Inclusive, com aquele despautério que é o agrofloresta é agro, né? Que a gente sabe que não é. Por outro lado, para quem só via monocultura de soja, trator e um monte de gente falando que agro é o motor do país, na novela passada, essa tá um sonho, né? Aí eu amo ver uma novelinha depois da janta, sabe? Jantou, relaxou um pouquinho, criança dormindo, pega um chocolatinho e vê a novela para relaxar. Não é que nem uma série, um filme que tem que ficar muito atento, você pode andar, escovar o dente pela casa, arrumar as coisas, ouvindo a novela, eu acho uma delícia. Mas, uma curiosidade, o ator Marcos Palmeira, que vai ser o nosso mocinho agroecológico, na segunda fase da novela Renascer, ele também estava na outra versão, nos anos 90, e o pai do ator, o cineasta Zelito Viana, tem uma fazenda que produz cacau em Tororó, que é sul da Bahia. Só que plantava de forma convencional antes. Sofreu com vassoura de bruxa e tal, até o filho perturbar o pai para fazer a chamada transição agroecológica. Se você não lembra, Venener, se você não sabe, o ator Marcos Palmeira tem, mesmo ele, uma fazenda em Petrópolis, no Rio, onde produz hortaliças, queijo e tal, sem veneno há mais de 20 anos. Ele é bem famosinho no meio por isso. Então temos aí hoje o pai de Marquinho vendendo cacau biodinâmico. Pena que eles têm aí mais de 3 mil cabeças de gado, né? Aliás, os sertanejos, não sou segredo pra ninguém, mas como tem ator, gente, famoso, com fazenda e milhões de cabeças de gado, né? O último que eu descobri, acho que recentemente, que não fazia nem ideia, foi o Murilo Benício, que até bate carteira em leilão de boi, tu acredita? E já entrando no clima do nosso próximo assunto do bloco, eu não posso deixar de te dar péssimas notícias sobre o futuro do cacau. Não é novidade para ninguém que as mudanças climáticas estão aí afetando a produção global de alimentos, né? A produção de azeite na Espanha reduziu horrores, o tomate no mundo inteiro está ficando mais caro também, a uva, o milho, e aqui no Brasil, duas culturas importantes ostentam os piores cenários a curto prazo com o aquecimento global, o café e o cacau, porque ambos estão em regiões que devem sofrer muito com a falta de chuvas em breve, né? Até a Costa do Marfim, na verdade, tem a produção reduzida ano após ano. A tendência para esse ano e para o próximo é que os preços aumentem e que a produção em larga escala, como um todo, reduza bastante. Então, o futuro do cacau e do café é ser gourmet mesmo, infelizmente. É produção em pequena escala, pequenas empresas, grãos de mais qualidade, só que para menos gente. Aliás, o Pará passou a Bahia na produção de cacau e agora temos Rondônia despontando no mercado também. E já que falei de café, uma coisa aí a título de curiosidade. Pela primeira vez na história, o Brasil venceu o concurso de melhor café do mundo em novembro do ano passado em Nova York. Esse feito é da fazenda São Mateus, no Cerrado Mineiro, que fez a transição da agricultura convencional para regenerativa há 15 anos. São 76 hectares de café e mais de 300 só de floresta recuperada. Detalhe, os produtores contam que, com a transição, né, de agricultura, de tipo de agricultura há 15 anos, a produção aumentou e eles também se sentem mais menos vulneráveis às consequências climáticas aí do apocalipse futuro. Esse é um baita recado para os nossos amiguinhos do agronegócio brasileiro, né? Para as fazendas aí sanguessugas do país, que em vez de se mobilizarem e organizarem, né, essa transição agroecológica, estão no século passado, passando trator de destruição, como o agroboy da novela, e promovendo massacres contra povos indígenas, né? Nesse mês, mais uma liderança pataxó, do povo pataxó, Nhanhanhê, no sul da Bahia, foi assassinada por fazendeiros da região. A Maria de Fátima Muniz, também chamada de Nega Pataxó, foi alvejada pelo filho de um dos 200 ruralistas que se reuniram para expulsar os indígenas de uma terra reivindicada por eles como ancestral. O povo pataxó já tinha pedido ajuda para o governo da Bahia inúmeras vezes por sofrer ameaças constantes dos fazendeiros e por já ter sofrido outros ataques que mataram outras pessoas. Só que, mais uma vez, o governo de Jerônimo Rodrigues, do PT, fez pouco caso e agora, com sangue nas mãos e pressão de todos os lados, o Bonito sancionou uma lei que cria companhia de mediação de conflitos agrários e urbanos dentro da Polícia Militar da Bahia. Olha que sonho.
Você comeu merda?
O problema, Veneno, é quem que vai trabalhar nessa companhia aí de mediação de conflitos, né? Os mesmos policiais que estão do lado dos fazendeiros sempre e promovem aí uma matança contra a população preta periférica? Aí é só pra inglês ver, né?
Comigo, irmãos! Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vem no meio do seu cu.
E já que pesamos o clima, vamos encerrar esse bloco com outro assunto pesado, mas necessário. Não dá pra fugir da raia, gente. Fechamos 2023 com essa bomba para digerir. A aprovação do PL do Veneno no Senado. O relator do projeto foi o senador petista Fabiano Contarato do Espírito Santo. Então, assim, se ele foi o relator, a bancada do governo ia votar junto com ele, né? E aprovou essa bosta. O Bonito diz que tentou ali negociar alguns pontos mais críticos e tal, mas não teve muito espaço para isso, porque é exatamente esse o jeitinho do Lula de conduzir as coisas, né? Sempre com um joguinho aí de cintura para não peitar a bancada da Bíblia da Bala do Boi e fazer pequenas migalhas parecerem grandes conquistas para a gente, né? Resultado, a gente teve que passar o Natal enchendo o saco do Barbudinho para ele vetar os pontos mais críticos do projeto, mais ultrajantes, mais inaceitáveis. Porque vetar tudo, ele não ia, gente. Era óbvio. Ao todo, resultado final, o marido de Janja vetou 14 pontos do PL do Veneno. Eu quero destacar três aqui, gente, que me causam, assim, sério, uma úlcera nervosa. De tão surreal que você pensar que alguém chama de plausível colocar isso num projeto de lei. Vamos lá. Ponto 1 que o Lula vetou. O lance de colocar a aprovação de novo agrotóxico ou de reanálise de agrotóxico todo nas mãos apenas do Ministério da Agricultura, né? Ou seja, a participação da Anvisa e do Ibama seria apenas caráter consultivo, sem comentários. Então isso a gente conseguiu vetar, tá? Outro ponto que o Lula vetou. Um trecho do artigo 29 que garantia a autorização automática de substâncias enquanto o processo de análise não for concluído. Tipo, demorou, aprovou, acabou. É isso. E terceiro ponto importante que o Barbudinho vetou, requer um contexto. Não sei se você sabe, mas não pode reaproveitar a embalagem de agrotóxico, né? Tipo, usou uma vez, é lixo. Então, não preciso explicar por quê. Aí, os desgraçados queriam tirar a obrigatoriedade das empresas de informarem isso na embalagem, para desinformar as pessoas. Ah, e um adendo aqui bem rapidinho, tá? O descarte de agrotóxicos é um problema global muito sério, né? Que todo mundo passa por isso, como descartar, como fazer esse descarte aí correto, entre aspas, como se tivesse um jeito de descartar corretamente. Mas em Gana, na África, esse é um problema gigantesco, ambiental, social. É um país que sofre muito com o descarte irregular de agrotóxicos. Voltando agora. Eu não acho que a gente possa se contentar com pouco, né, diante de um cenário tão grave, tão absurdo, com consequências tão devastas e comprovadas já há anos, né? O Brasil precisava, sem dúvida, de uma lei nova de agrotóxicos. Aquela de 89 estava muito defasada, muito antiga, mas o que a gente precisava, Venener? De uma lei mais rígida, que tornasse mais fácil banir produtos mais perigosos. Só que rolou o contrário. O projeto de lei 1459 de 2022, que o Lula sancionou, já está no Diário Oficial publicado, torna a aprovação de agrotóxicos mais simples, mais rápida e dificulta a proibição dos mais perigosos, cancerígenos e tal. Por exemplo, agora, você pode banir um produto, um veneno, se ele tiver um substituto com as mesmas funções. Aí não pode banir se não tiver. Não importa o que ele faça, o que ele destrua. Não é um absurdo? Mesmo com os vetos do Lula, é um retrocesso esse PL, assim, gigantesco. E pior, o recesso do Congresso termina agora no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Então agora em fevereiro mesmo, acho que bem no começo do mês, os bonitos dos senadores e deputados devem começar a se articular aí para derrubar os vetos do Lula. Sim, eles podem fazer isso. Agora, tudo vai depender do quê? Da relação entre Congresso e governo. Como é que vai estar esse termômetro aí? Se o Lulinha liberou as emendas parlamentares que prometeu, né? Enfim, os dinheiros para os estados e municípios. Se vai ter moedas de troca. Resumindo, sair ganhando de jeito, de qualquer jeito, a gente não vai, né? É isso. Nesse segundo bloco, meu povo, chegou a hora da gente falar das tendências, de quais armadilhas a nossa amada indústria alimentícia vai colocar em prática nesse ano que só está começando.
É uma cilada, viu?
Um relatório do Sebrae, divulgado no final do ano passado, cita temas que devem guiar as tendências de alimentos e bebidas para 2024. São eles. Tema 1, consumo e produção responsáveis. Aliás, alguém mandou esses dias que viu um selo numa embalagem de produto, chamado selo de capitalismo consciente. Muito bom.
Gente hipócrita!
Tema 2, bem-estar. Tema 3, qualidade de vida e longevidade. O Sebrae também apontou no relatório que deve haver uma busca de inovação por parte dos empresários. Afinal, o capitalismo sempre precisa inventar algo para vender, né?
Quanto que você recebe para doar o seu totozinho?
Esse relatório do Sebrae dá muitas pistas do que a gente pode encontrar nas prateleiras em breve por aí. São elas: redução de açúcar nas bebidas infantis e em alimentos embalados, Essa tendência, sem dúvida, reflete a nova rotulagem de alimentos, é com aqueles alertas de alto em açúcar, alto em sódio e tal. Mesma coisa com redução de sódio e bebidas dietéticas. E para fechar, abre aspas, incremento no uso de alimentos antioxidantes. Sabe o que tem antioxidantes? Arrodo, sem promessas milagrosas e sem palhaçada de corantes e aroma veneno, né? Tudo o que sai da terra, da horta. Não esses pacotes aí coloridos com mil promessas milagrosas. Ai, zero paciência, gente. Um outro relatório de tendências da indústria de alimentos, produzido por uma multinacional, traz outro dado interessante. O que as pessoas estão mais interessadas em ver nos rótulos dos alimentos. Ao longo dos últimos 3 anos, 5 termos foram os que mais tiveram crescimento dos rótulos. São eles vegano, sem açúcar, vegetariano, orgânico e à base de plantas. Surpreendendo um total de 0 pessoas, né? Faltou só o proteico. Agora um destaque meu, tá? Uma percepção minha mesmo, fora do relatório. Eu tenho percebido uma união muito forte em crescimento desse marketing vegano à base de plantas com um marketing de indicadores sustentáveis, com muitas aspas, né? Pode reparar, já tem leite vegetal falando em redução de pegada de carbono no mercado, propaganda de produtos sempre acompanham essa onda verde, produtos verdes, fala verde, promessa com a questão climática, né? De explorar a questão climática é muito grande, de dizer que são coisas que reduzem impacto, regeneram, reflorestam, né? Esse mesmo relatório indica que 5 termos devem ser os queridinhos da indústria para estampar rótulos em 2024. São eles energia, baixo em açúcar, ômega 3, imunidade / sistema imunológico e baixo ou reduzido em sódio. E, gente, um ponto aqui bem importante sobre sistema imunológico e imunidade aí, né? A Anvisa proíbe a associação de produto alimentício, né? O marketing de produto alimentício com propriedades medicinais terapêuticas. Assim, tipo, muito escrachado, sabe? Por exemplo, emagrece, abaixa o colesterol, faz funcionar o intestino. Isso é proibido pela Anvisa. Mas o que as marcas fazem, então? Elas põem isso de forma mais sutil, né? Não fica escancarado na embalagem da margarina, do iogurte, que aumenta a imunidade, mas dá os indícios, né? Nessa onda de tendências, Lenene, um dado divulgado pela Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, aquela mesma que não reconhece como o termo ultraprocessado, é de que o Brasil é o maior consumidor da América Latina de alimentos à base de plantas. Ou seja, esse mercado tende a crescer ainda mais por aqui nesse ano. É sempre assim, né? Ritou nos Estados Unidos, vai chegar no Brasil com tudo. De político lixo de extrema direita à manteiga de amendoim sabor brownie com adição de whey. Aliás, momento piadinha interna, tá? Do nosso grupinho do Telegram. Um beijo, comiders. Ai, não falei antes, né? Lembra, Venener, do hambúrguer não, das almôndegas de mamute feitas em laboratório, de mamute extinto, e as carnes de laboratório no geral, né? Então, vem aí, em breve, os lácteos feitos também em laboratório com células-tronco. Um sonho. E além do crescimento geral, né, que já é bem perceptível no setor de produtos lácteos à base de plantas, uma tendência, aliás, detesto o termo base de plantas. Vamos falar sobre isso, porque não é a base de plantas. São coisas muito industrializadas muitas vezes, né? Enfim, uma tendência também de mercado são os alimentos vegetais prontos para consumo, como os congelados, tipo quibe, tipo hambúrguer, ou refeições inteiras, como um estrogonofe, né, congelado. E aí chegamos nas contradições ou águas frias do capitalismo, né? Paralelo a esse consumo aumentado aí de alimentos vegetais, dados da Conab, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, apontam que o consumo de carnes do Brasil deve aumentar em 2024. A quantidade ao ano por pessoa deve chegar a 104 quilos, ou seja, 2,3 a mais que no ano passado, como Lula prometeu, né? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Então, Venener, é isso. É o que eu sempre digo, mais produtos veganos no mercado não significam melhorias para o mundo, menos morte de animais. Ao mesmo tempo que eles ganham mercado, os mais ricos ficam mais ricos e consomem mais carnes. Cada lugar que se industrializa mais passa a comer mais carne não hambúrguer do futuro, ops, do passado. A gente precisa mudar muitas coisas estruturais para realmente reduzir, né, a exploração dos bichinhos. Não tem como a gente só achar que mais produtos do mercado vão reduzir isso, né? E fora tudo isso, gente, sim, a obsessão por proteínas também deve continuar com tudo em 2024. É uma tendência que veio para ficar. A indústria geral de suplementos está bombando muito também, né? Não só de proteínas. Ela está muito de olho nessa obsessão proteica, mas com outras coisas também. Então, deve aumentar, com certeza, a oferta, né, de produtos diversos com barrinhas de proteína, snacks e bebidas proteicas, além de produtos focados em pré-treino, como os cafés superfaturados. Aqueles cafés péssimos, cheios de adição de coisa, sabe? Agora, novidade para mim. Não pensei, não percebi isso também. É uma tendência de suplementos com o objetivo de melhorar a saúde mental. Eu comecei a perceber isso, assim, de forma bem devagarzinha, sabe? Bem pontual, assim, mais nos chás de saquinho e tal, que são promessas, né, de aliviar estresse, a ansiedade, ajudar no sono. A gente já vê isso em alguns alimentos, né? Como bebidas em geral, eu acho. Tá bombando muito nos Estados Unidos. E outra coisa ridícula, que também é super hit nos Estados Unidos, é o caldo de ossos, né? E agora tá ficando mais fácil, tá virando caldo de ossos em pó, tipo, pronto pra consumo. Tipo a sopa da Xuxa dos anos 90. Isso aqui agora prometendo colágeno, emagrecimento, proteínas, rejuvenescimento, né? E não é barato, tá? Eu encontrei uma marca com esses modelos de venda por assinatura. É por assinatura, tá? E é muito caro essa sopinha milagrosa aí. Dá pra dividir no cartão. Agora imagina comprar sopa em pó, gente. Parcelando no cartão. Que coisa mais ridícula. Ai, sem noção, meu Deus. Outro produto também recentemente que eu descobri, também tem a ver com saúde mental, é a bala com goma de melatonina. Com a promessa aí de ajudar a qualidade do sono, né? Sim, você pode comer uma bala pra ajudar com o seu sono. É, gente. Aliás, depois que tem aquele leite ninho com adição de camomila, que promete embalar o sono das crianças, nada mais me surpreende. E falando em Estados Unidos, né, e coisas ridículas, dois lançamentos por lá, que estão super em alta, devem chegar logo mais no Brasil, não sei se esse ano ainda, tá? Que são os isotônicos proteicos e refrigerantes com adição de probióticos. Sim, de fato a gente entrou aí numa cilada, né, global. Global não, né? Acho que é mais no Ocidente isso. Ocidente, eu digo Estados Unidos, que é mais forte, de comida com propriedades, né? Agora tem que ter uma função para tudo. Tudo que você come tem que ter um objetivo. Enfim. Não vou comentar aqui. E assim, gente, sempre adicionam essas coisas que parecem maravilhosas, como colágeno, probiótico, proteína e tal. E nunca saem os velhos ingredientes de sempre que produzem, né, o famoso ultraprocessado. Os aditivos químicos, as substâncias à base de commodities, como milho, trigo, né, enfim, e soja. E por último, pra gente fechar esse programa de hoje, esse bloco e tudo mais, uma percepção minha também, eu não li isso em nenhum relatório, não achei tendência de mercado nem nada, é uma invasão de produtos com adição de vitamina D. Eu já vi bala, chocolate, suco de caixinha, leite de amêndoas e biscoito. E assim, gente, se fosse uma questão de saúde pública, o Ministério da Saúde exigiria a adição da vitamina D ou de outro nutriente, né, em produtos minimamente processados, como farinha de trigo, farinha de milho e sal, arroz, como já existe, né? Como sal com adição de iodo, a farinha com ferro e ácido fólico. E eu já falei aqui 89 vezes, e você não deve mais me aguentar, mas eu vou fechar com essa pela enésima vez. Nenhum nutriente maravilhoso compensa o consumo de algo ultraprocessado. Não torna ali, aquele pacotinho ali, menos pior, tá? É só um chamariz para fazer a gente de trouxa mesmo. Isso é marketing. Não é saúde. Não era amor, era... Cilada, 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 cilada.
Cilada, cilada.
É isso, Venene. Obrigada pelo apoio até aqui, pela companhia, por não desistir de mim, do meu trabalho, mesmo aí com as pausas super imensas. por seguir com apoio financeiro no Catarse ou na Aurelo e por entender esses momentos delicados da vida, né? Você não vai se livrar da minha voz de taquara rachada com a pausa no podcast, tá? Eu devo gravar também mais vídeos pro Instagram, quero gravar com mais frequência. E quem sabe a gente se encontra aqui de novo em breve, ou nos cursos, nos eventos. E logo mais, eu te espero todos os sábados, cedinho, no seu e-mail, tá? Com a mesma cara de pau, as piadinhas de tiazona e muita informação. Que o teu ano seja de muita saúde e de muita força pra gente continuar aí na briga por um sistema alimentar decente, tá? E também muitas comidinhas gostosas, claro, sempre, né? Senão a gente não aguenta. A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. A edição foi do meu cônjuge, Lúcio Carlos, que, aliás, está desempregado de podcasts. Meu amor, obrigada por tudo, você foi ótimo.
Demissão é livramento.
A vinheta do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. Continuo sempre no Instagram, como arroba comida saudável para todos. E mês que vem também estarei no Substack, com o Jornal do Veneno versão escrita. Um beijo e bom final de semana. Fui.
A gente pensou primeiro em encerrar esse episódio com o samba enredo da mocidade sobre o cajueiro, né? Já em clima de carnaval. Porém, esse não é um episódio qualquer, né? É o nosso último aí, sei lá, em muito tempo. Então a gente vai encerrar esse ciclo aqui do podcast, abre outro. E eu acho que esses momentos requerem um ritual, né? Então vamos de ritual musical, vamos de banho de manjericão, cantado por Clara Nunes, para fechar aqui esse ciclo.
Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo pra rezar quebrando com a fama mal olhado. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo pra rezar quebrando com a fama mal olhado. Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado, vou pendurar uma figa no aço do meu cordão. Em casa um galo de aguda que corta o copo d'água no canto da porta, vela acesa e uma pimenteira no portão. Eu vou banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo pra rezar quebrando com a mão olhado. Que tem simpatia pra corpo fechado, é com pai Benedito que benza os aflitos com toque de mão, e pai Antônio cura desengano, e tem a reza de São Cipriano, e tem as ervas que abrem os caminhos pro cristão. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo pra rezar quebrando com a cama olhado. Na madeira três vezes com o dedo cruzado, vou pendurar uma figa no aço do meu cordão. Em casa um galho de aguda que torna um copo d'água no canto da porta, vela acesa e uma pimenteira no portão. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo pra rezar quebrando com a cama olhado. Que tem simpatia pra corpo fechado, é com pai Benedito que benza os aflitos com toque de mão, e pai Antônio cura desengano, e tem a reza de São Cipriano, e tem as ervas que abrem os caminhos pro cristão. Eu vou banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo pra rezar quebrando com a cama olhado. Eu vou banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu condado pra pedir pro santo pra rezar quebrando com a cama olhada.
de Irapuera.